Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop.
E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos aqui com mais um FormigaCast, podcast do projeto Formiga Elétrica, dividido entre site, canal no YouTube e aqui, nosso podcast, onde nós podemos desenvolver melhor alguns assuntos que não cabem nos nossos vídeos, falar bem mais, trazer convidados. E se você nunca tinha ouvido falar do Formiga Elétrica até então, chegou aqui agora, por gentileza, ouça nosso conteúdo aí com atenção. Se gostar, dá um seguir aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido, avalia bem a gente, comenta aí na caixinha de enquete do Spotify, também procure a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, ou melhor, outrora conhecida como Twitter, e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Também dá uma olhada no nosso canal no YouTube, tá? Você acha fácil jogando Formiga Elétrica lá, e é isso. Dados esses avisos, a gente pode apresentar o tema, que é quadrinhos, porque a gente percebeu que existe um retorno muito bom quando a gente faz programas temáticos sobre alguns artistas, sendo que esse recorte, esse tipo de enfoque que a gente coloca nos papos, quando é polêmico, ele costuma render bem mais, tanto em matéria de conversa como em matéria de audiência. Então, aproveitando que a gente já fez Grant Morrison, gênio ou picareta, fizemos também Alan Moore, gênio ou ranzinza, hoje a gente volta para esse formato aqui e vamos pegar um cara que não dá para chamar de gênio, mas é um cara que gera reações um tanto antagônicas também, polarizadas, eu diria, entre os fãs de quadrinhos, mas é uma figura muito interessante, nem que seja para falar mal, tá? Os meus convidados aqui vão trazer as suas impressões sobre ele e a gente vai discutir aqui. Não sei o que eles acham do sujeito, tá? Porque é a primeira vez que eles aparecem aqui. E nós vamos falar de Mark Millar. E deixando essa pergunta, roteirista ou fraude? Bom, a gente vai tentar responder isso aqui, vamos falar o que a gente leu do cara, o que a gente acha dele, e no final a gente tem, obviamente, um veredito. Eu me apresento aqui, Daniel Fontana, já avisando que o A na testa é de América.
Tá vendo?
Estou aqui com ele, que era para ter participado do programa do Grant Morrison, mas não deu certo, agora a gente corrige aí a falha, Liber Paz, do Kitnet HQ.
Quem não tem Morrison, caça com Millar.
Completando aí esse trio, nós temos diretamente do Quadrinheiros mais uma presença ilustre, Maurício Zanolini, o picareta psíquico.
É, o Mark Millar, ele trabalha enquanto vocês dormem. O problema é que isso só acontece por causa do fuso horário.
Boa, boa. Vamos pro papo então. Bom, nossa paradinha tradicional aqui para leitura de e-mails, só que antes a gente tem, além daquele aviso de sempre, né, sobre o Apoia-se também, pedindo para vocês entrarem ali na nossa página de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, conhecer nosso programa de recompensas para apoiadores, que tem muita coisa bacana. A gente tem um negócio que é um tantinho mais urgente de divulgar, além do Apoia-se, não é, Gustavo?
Exatamente, mas e esse aqui, cara, eu devo dizer que eu tenho mais alegria ainda de divulgar do que o Apoia-se, porque vai ser o nosso primeiro evento presencial do Formiga Elétrica. Então, você que curte o projeto Formiga Elétrica, sabe que a gente vira e mexe, tem workshop, tem live exclusiva, mas agora a gente pode se ver cara a cara nesse evento. Com que temática, Daniel?
Ficção científica, óbvio, honrando as nossas raízes aí, nosso padrão. Quadrinho, PKD?
Exatamente, um gênero que a gente gosta muito pouco, né? Fala muito pouco. Mas então, olha só, você que tá ouvindo, preste muita atenção agora, hein? Então dá essa ajeitada no fone de ouvido, aumenta o volume aí do rádio do seu carro, se você estiver ouvindo este podcast em trânsito, porque dia 9 de dezembro de 2023 vai ter o Encontros Elétricos, o evento dedicado aí à ficção científica no cinema, na literatura e nos quadrinhos. Ali vai ter de tudo, né, Daniel? Ó, vai ter bate-papo, vai ter debate, vai ter palestra, vai ter estande de venda com quadrinhos, com filmes de ficção científica, inclusive de nossos parceiros, né, Daniel? Quem são nossos parceiros? Pode anunciar aí já?
Bom, nós teremos, obviamente, a Mitos Editora ali com uma mesa dedicada a Juiz Dredd e companhia, porque nós temos um conteúdo de apresentação no nosso evento sobre a revista 2000 AD e também teremos a Versátil Home Video com seus boxes de clássicos sci-fi, porque o Fernando Brito é nosso convidado para falar sobre ficção científica no cinema, né?
Exato, então você vê, é imperdível. Então se você curte quadrinho de ficção científica, se você curte cinema de ficção científica, literatura de ficção científica, dia 9 de dezembro você já tem aí um eventaço marcado aí, bota na sua agenda. Então, ó, novamente, ó, nós vamos ter palestra do Fernando Brito falando sobre ficção científica nos anos 50. Nós vamos ter palestra falando sobre a lendária publicação britânica 2000 AD. Vamos ter palestra falando sobre o conceito de sublime na ficção científica. Vamos ter um debate falando sobre o que é ficção científica, porque você que está ouvindo, você deve pensar, ah, eu sei o que é ficção científica. Mas, amigo, tenta definir exatamente o que é ficção científica. Eu tenho certeza que vai fundir seus neurônios e a gente pode esclarecer essa dúvida ou botar ainda mais dúvidas na sua cabeça na hora desse bate-papo, beleza? Então é isso, dia 9 de dezembro, o link para você garantir o seu ingresso está aí na descrição deste podcast. Mas, Daniel, eu tenho uma pergunta, e se a pessoa não for de São Paulo, tem como ela aproveitar o evento?
É claro que tem, porque nós temos uma modalidade online aí para a galera aproveitar esse sábado dedicado à ficção científica. E fiquem tranquilos aí em relação ao tempo também, sabe? Se você de repente não tem como ficar o dia inteiro no computador, parando só para almoçar, vai ter uma janela de tempo para você aproveitar, para você ver tudo. Então não tem desculpa, dá uma olhada lá, porque a gente está caprichando bastante nesse evento para honrar, né, esse gênero que a gente ama.
Exato, mas ó, uma dica, se você for de São Paulo ou da Grande São Paulo e puder comparecer, ó, não perca essa oportunidade, tá? O evento vai ser lá na Rua Augusta, 1917, é coladinho da Paulista, pertinho do metrô. Então, assim, o acesso é muito fácil, tá? A plataforma de venda dos ingressos é o Simpla, então lá você pode pagar em uma vez, parcelar em 12 vezes, pagar por boleto, pagar por Pix, enfim. Então, ó, se você for de São Paulo ou arredores, não perca essa oportunidade, porque o evento tá show, tá? Você vai poder falar com a gente lá, tirar suas dúvidas.
E tomar um café, né? Com a gente também, né?
E tomar um café, pô, vai ter um coffee break lá de primeira, pago pela firma, Daniel, é isso?
É isso aí, tá incluso no preço do ingresso presencial esse maravilhoso coffee break aí, que vai valorizar ainda mais a experiência, porque você vai poder ali comer um sanduichinho, tomar um café, provar um bolo especial, um mini sonho, sei lá, vai ter muita coisa legal ali. E aí é esse momento de confraternização em que a gente, todos nós, né, fãs de ficção científica, podemos confraternizar, né, trocar ideias e, cara, vai ser muito legal.
Exato. Então, ó, se você é fã, entusiasta, pesquisador, autor, estudioso de ficção científica, ou se for um mero curioso, ó, vai lá então, Encontros Elétricos, dia 9 de dezembro. O link para garantir o seu ingresso está aqui na descrição.
Bom, e fora isso também, se você, sei lá, não vai entrar na descrição aqui e tal, se você lembrar depois, entrando no Instagram, o link para esse evento está na nossa bio do Instagram, e vez por outra que a gente está jogando isso nas redes sociais daqui até a data do evento. Então, não perca, e dados esses avisos, a gente quase faz um podcast só sobre o evento aqui, né? E não falta assunto de fato, mas agora a gente precisa ir pro e-mail. E se você gostaria de ter sua mensagem lida aqui, é podcast@formigaelétrica.com.br, mas se você não tem interesse na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
27 minutos e 11 segundos.
E roda a vinheta, por favor.
Táxi pro Formiga Meio, por favor.
As mensagens aqui, obviamente, são sobre o programa passado, né? Assassinos da Lua das Flores, filme que, infelizmente, você, Gustavo, ainda não teve oportunidade de ver, mas, de qualquer forma, está sempre aí para me auxiliar nessa tarefa. É sempre interessante da leitura de e-mails. Tenho certeza que o fato de você não ter visto o filme não vai atrapalhar, né? Então,
ah, não, bora lá.
Vamos lá, primeira mensagem aqui é o veio da caixinha de enquete do Spotify, que veio do Doug. Parabéns, pessoal, foda o episódio. O convidado também é muito bom. O convidado, no caso, é o Felipe, né, nosso apoiador, que é historiador, que veio justamente para comentar sobre a perspectiva histórica do filme. Realmente, foi uma contribuição muito conveniente, né, dada a natureza do filme. E é isso, né? Muito obrigado aí pela sua participação. Continue escrevendo pra gente aí. E vamos aqui às mensagens. Ó, tem uma mensagem do Lucas. Gustavo, você não deve associar o nome, porque ele só colocou o primeiro nome aqui, mas ele escrevia bastante aqui. Inclusive, ele foi um dos caras que defendeu o Zack Snyder numa mensagem lá atrás, cara, falando do Homem de Aço e tal. Rolou uma pequena discussão aí entre nós, mas beleza. Aí ele sumiu, aí ele aparece novamente aqui.
Falando assim, olha só que saudade.
Quem é vivo sempre aparece. Olá, amigos do Formiga, ressurgindo dos mortos só para comentar uma parte interessante que o sábio Daniel mencionou no podcast sobre Assassinos da Lua das Flores. Bem, acompanhando alguns críticos e alguns comentaristas de redes sociais, percebi que a crítica sobre retratar o FBI como White Savior ganhou uma pequena força, o que é estranho, vindo de um diretor como Scorsese. Não é como se o velho fosse um entusiasta do modelo americano de sociedade, até onde sei. Enfim, o que podemos observar dessas análises é que a visão bipolar entre existir apenas o bem e o mal não sai da cabeça das pessoas, até dos ditos apreciadores de história. Algo que eu gostaria de relatar é que no passado eu fiquei com questionamentos parecidos ao assistir Mississippi em Chamas, outro grande filme pouco comentado hoje em dia. A questão é, nesse filme, os mocinhos são de fato os garotos do Hoover, e historicamente temos uma importante atuação da FBI para investigar seitas terroristas como a Ku Klux Klan. A contradição, para os mais ligeiros, como falamos aqui em PB, o FBI foi um dos órgãos que mais reprimiu as comunidades e lideranças negras nos Estados Unidos. São famosos os casos de acobertamentos de mortes como a de Malcolm X ou o deficiente trabalho de extermínio dos Panteras Negras, com assassinatos e tudo mais, dignos de um regime fascista. Conclusão, como o pessoal ainda fixa na cabeça esses ideários de bem contra o mal, quando sabemos que na história isso é quase um conto de fadas. Seria muito Star Wars e Marvel na cabeça desse povo? Fica aí a indagação. Abraços. PS, no podcast foi citado as pessoas que criaram estereótipos sobre o nosso querido Martin Scorsese e seus filmes de máfia. Devo admitir que eu já fui um desses caras, tá até gravado no podcast do Formiga, para minha felicidade. Mas volto atrás e declaro, esse homem é uma joia rara e merece muito respeito e admiração. Abraços, Martin. Errei, fui, sei lá, a hashtag que ele colocou aqui. Mas enfim, Lucas, exato, né, tem... As pessoas procuram... Bom, Gustavo, você não viu o filme, mas não é spoiler falar que o FBI foi lá e resolveu a treta, né?
É, não.
Então, beleza. Lucas, então, eu não vi essa queixa, sinceramente, não vi ninguém comentando isso, mas entendo que algumas pessoas tenham procurado pelo nesse ovo, né? E é o seguinte, né, vou só fazer um comentário rápido, porque se historicamente foi o FBI que foi lá e resolveu a treta, e o cara tá fazendo um filme de cunho histórico, não tem como você, sei lá, mudar a história e falar que foi o Espírito Santo que baixou lá e resolveu, né? Salvou todo mundo. E na verdade não tem salvamento, né? A gente pode entender que o Hoover, ele, que nem aparece no filme, inclusive, ele organizou essa investigação pensando na carreira dele, né? Ter assassinatos acontecendo lá, vamos lá e a gente resolve. Ok. E é o seguinte, eu acho que as pessoas que falam de White Savior nesse filme, elas esquecem que a imagem, per se, ela já tem um discurso, independente do roteiro, do que está escrito no roteiro. Então, o que acontece? Eu acho que falta a essas pessoas analisarem como esses caras do FBI aparecem no filme e como eles estão enquadrados. Qual é o ângulo de câmera, qual é a linguagem usada para mostrar esses caras. E não tem nenhum tipo de enaltecimento nessa fotografia. O que já dá uma clara medida do que o Scorsese pretende com esse ao retratar esse fato. Fora que o final, né? Não vou falar o final aqui para não estragar a experiência do Gustavo, mas assim, o final eu acho que desmonta qualquer discurso a respeito desse suposto maniqueísmo que as pessoas enxergam no filme, né? Então, você quer comentar alguma coisa, Gustavo?
Cara, eu vou comentar em cima desse comentário, na verdade, no seguinte sentido. Eu acho que você mandou muito bem falando a questão como que o Scorsese usa a linguagem cinematográfica para dar uma outra camada ao evento histórico. Como você falou, tem o evento histórico, ele não vai passar por cima desse evento histórico, mudando a história em si, né? Tipo Tarantino.
Sim.
Então, assim, como que o diretor, né? Como que o cineasta pode fazer para mostrar mais camadas disso, né? Não ser uma coisa mega maniqueísta a ponto de que o acontecimento histórico X, ele acontece e aquilo é definidor. Não, teve o evento histórico que ele mostra, mas tem toda a sutileza por trás, né? Como você falou, pô, é um ângulo de câmera que não tá enaltecendo aqueles caras que, a princípio, do ponto de vista do roteiro, parece que estão, né? Uhum. Parece que são os heróis da parada, né?
Sim.
Eu não vi o filme, mas por tudo que você me falou, tal, e pelo evento histórico em si, a gente pode supor isso. Aí eu fico pensando, cara, em termos de experiência do cinema, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito mais imediatistas, né? Muitas pessoas assistem, séries com vários episódios em maratona na madrugada, né? Outras assistem no celular, muitas obras. Então, assim, o cinema já está cada vez mais esvaziado, tirando grandes eventos. O assistir na TV já é uma experiência muito mais pobre nesse sentido. Hoje em dia, muito mais, porque, enfim, nem só falar da questão da tela, tal, enfim, N coisas que a gente pode até fazer um podcast só sobre a experiência de se assistir um filme em casa ou no cinema. Mas, assim, em casa a pessoa tá lá distraída, tal, porque ela fica mexendo no celular, às vezes nem dá pause, né, tá mexendo no celular, ou às vezes tá assistindo no celular e cada notificação ela pega para aquele filme, ou vê a notificação e deixa a obra correr solta. Então, o que acontece? Esse tipo de sutileza que você citou do Scorsese, na hora de demonstrar esse ponto na história, às vezes as sutilezas elas podem passar muito despercebidas, né?
Uhum.
Ainda mais hoje, como o Lucas comentou aí, tem muita gente criticando, falando que é white savior e tal. Pô, realmente, assim, se as pessoas não se tocarem mais nessa sutileza da linguagem cinematográfica, que, assim, é uma sutileza, mas nem é tão sutil assim, né? Vamos combinar, né? É simplesmente a linguagem cinematográfica e ponto.
Sim. Né?
Cara, o que vai acontecer com o cinema, ou série, enfim, qualquer produção artística do audiovisual, caso o comportamento humano vá muito por esse lado, a ponto de muitas críticas serem colocadas sem terem esse olhar atento, né? Em que sentido? Cara, quantos criadores de conteúdo, principalmente audiovisual, não fazem sua crítica sobre uma série que maratonaram numa madrugada e, cara, assim, na boa, é impossível você prestar 100% de atenção numa série toda que, somando tudo, sei lá, dá 8 horas, 10 horas, que o cara maratona, às vezes coloca até na velocidade 1,5, 2,0, talvez, às vezes.
Sim, sim.
Então, como é que o cara vai poder fazer uma crítica honesta e uma crítica aprofundada, sendo que a atenção dele não é o que a obra merece, né? Ou que a obra deveria merecer. Não é à toa que, cara, você pega obras hoje em dia, muitas delas, o pano de fundo ou aquilo que deveria ser o subtexto da série, os caras jogam no texto.
Sim.
Né? Assim, é que eu não quero dar exemplos aqui pra não ser muito, muito antiético, mas, assim, a quantidade de abominações que a gente vê hoje em dia, tipo, obras que poderiam ter um subtexto legal, mas quando isso vai pro texto, fica tão escrachado, tão antinatural e tão bobo, que... Mas, cara, assim, é uma tendência. Por quê? Porque como é que você vai exigir da pessoa entender o subtexto se mal o texto ela tá olhando, porque ela tá com a atenção em outro lado, né?
Sim, sim. É um cenário...
assim, muito desanimador, mas, cara, é um negócio que a gente já tem falado aí pelo menos nos últimos 15 anos, né?
Exato.
Então, sei lá, a coisa ainda não colapsou, a gente ainda pode ter esperança, né? Até porque, né, logo mais tem esses nossos programas de melhores do ano e o caramba, tem muita coisa legal esse ano, né? Acho que esse ano, pós-pandemia aí, foi bem promissor, né? Teve muita merda? Claro, muita merda tem todo ano, mas, enfim...
Eu quero ver aí. Só qual vai ser a minha lista, porque eu fui tão pouco ao cinema esse ano, por causa do meu filho, e o último filme que eu vi no cinema foi Patrulha Canina. Então, é interessante, vou fazer uma crítica depois.
Boa. Lucas, obrigado pela sua participação, valeu por ter reaparecido, continue escrevendo para nós, por favor, não suma. E vamos aqui a André Luciano Maria com Assassinos da Lua das Flores. Você consegue encontrar os lobos nessa foto? Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por um programa que mostrou que quando o dinheiro começou a jorrar, deveríamos ter notado que com ele vinha algo mais. Antes de constatarmos que o nosso herói de guerra voltou, permitam-me dar minha humilde contribuição à menção da caríssima Bia de filmes que não aconteceram, mas que viraram ótimos documentários. Recomendo aos bons companheiros o filme biográfico Nesurá, 1964, baseado numa conturbada ficção da velha Daiei, hoje Kadokawa Daiei Studios, no ano de 1964. Com muitos percalços, um tanto tragicômicos, A Horda das Feras Gigantes Nesurá foi anunciado, rodado, mas jamais concluído. Um desastre que, de seus escombros, surgiu no ano seguinte o maior e mais clássico rival de Godzilla, o colossal Quelônio Gamera. Como um agente mediano da Pinkerton, tive a oportunidade de ler durante a pandemia o livro Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Origem da FBI, de David Graham, autor de Z, A Cidade Perdida, lançado por aqui pela Companhia das Letras em 2018. A película de Scorsese em si é muito transparente sobre o complô que acometeu a única nação nativa a comprar sua própria reserva. Mas o livro de Graham detalha para além do assentamento de Grey Horse e do Diabo Branco na figura de William King Hale. Como o próprio Graham diz, o próprio Estado usou todos os recursos para o espólio e, por exemplo, declarou os Osage menores de idade e nomeou um tutor branco para cada fortuna do petróleo. Um sistema federal de roubo foi criado, por meio do qual alguns ganharam milhões, milhões e milhões. Como está escrito no livro de Jó, dias de miséria estão sobre ela. Embora Grant se esforce a ser lírico em sua descrição das terras e da opulência Osage, também chamados de Niukonsa ou Niukonska, algo como Filho das Águas Médias, Scorsese, em sua frieza calculada, que dá o tom que inspira a poesia, os rituais com caráter de lamento, que desde o princípio enfatiza a noção de que a etnia está desaparecendo. A música, em sua natureza discreta, quase ausente, traz um misto de emoções que se encaminha para uma tensão capaz de gerar autêntica preocupação. Um banho de sangue conduzido de maneira elegante, sem pressa em seu desenvolvimento, aglutinado a interpretações multifacetadas, mesmo no silêncio de seus personagens, capazes de separar, para além da tez de suas peles e impecáveis figurinos, as claras nuances das diferentes vidas levadas por brancos e indígenas. Assassinos da Lua das Flores, na minha opinião, é um épico que se faz necessário por ser uma imolação de um povo que a historiografia estadunidense tentou ocultar, tal como fez com o Massacre de Tulsa, resgatado na série Watchmen da HBO. É, eu sei. Esse é, eu sei, foi foda. Citado no filme. Inclusive, o douto cineasta faz questão de colocar um cinejornal sobre o massacre racial, para logo exibir um desfile da Ku Klux Klan, possivelmente dizendo que a nação Osage não é a única vítima. Você tem medo que eu esteja falando demais, e eu poderia tecer extensos e óbvios elogios. Todavia, vou resumir essas considerações e simpatia, dizendo que no cinema, bem como em muitas outras mídias, poucos profissionais realmente abordam ou se dão ao trabalho a temáticas pretendidas a partir de pontos honestamente factuais, por bem ou por mal. E eu considero que por mal. O cinema não tem grande compromisso com a história. Minha alma está pura agora. Quanto ao final dramático... É, cara, aí é o spoiler, aí eu não vou te falar.
Nem pra quem tá ouvindo, né?
melhor não, né? Mas assim, ele lembrou de um negócio que é interessante, porque o Leonardo DiCaprio já fez o Hoover, né, em outro filme. Então, beleza. Bom, aí ele termina aqui. Vou ocultar esse parágrafo, vou omitir esse parágrafo por conta do spoiler, tá, tanto para o Gustavo como para quem está ouvindo. Mas beleza, aí ele termina aqui, a justiça prevaleceu. Atenciosamente, André Luciano Maria Peça, ajuda no apoio, se garante que agora é hora de enterrar esse cachimbo com dignidade e deixar de lado o que nos ensinou. Legal, eu não li o livro, mas eu fiquei com muita vontade de ler depois de ter assistido ao filme, né? E obviamente que filmes com tanta acuidade histórica, eles são raros mesmo, né? E lembrando que assistir ao filme nunca vai substituir o interesse pela história, né? Quem quiser que também vá atrás do livro também, se quiser se aprofundar nesses detalhes e tal, mas bom saber que livro e filme se complementam muito bem aqui, porque você tem uma visão jornalístico-historiográfica, e no caso do Scorsese você tem uma visão artística, o que é obviamente importante para alcançar mais gente, né?
Exatamente, se quiser, bom, sem adendos ao e-mail do André, só um adendo de dica, né, entrando nisso que o Daniel falou, eu li o livro do Oppenheimer também, né, o livro no qual o Nolan acabou se baseando para fazer o filme. Ó, excelente livro, é incrível, e assim, no caso, eu imagino que Assassino da Lua das Flores complemente. Agora, se vai complementar mais que Oppenheimer, porque, meu amigo, mais de 200 páginas o cara não tinha nem feito uma equação ainda, cara. E tem muita informação, cara, mas é muito legal, muito, muito bem escrito. E é bem isso que o Daniel falou, é aquela visão jornalística, assim, ok, aqui tem o fato, bom... vamos colocar aqui fato entre aspas, porque a partir do momento que alguma pessoa descreve, automaticamente aquilo já deixa de ser fato e passa a ser uma ficção mesmo, que com dois pés ancorados na realidade, mas ainda assim tem um nívelzinho aí de liberdade, por assim dizer, do autor, mas ó, fica a dica aí, porque é um livraço, tá?
Show de bola, valeu André, obrigado mais uma vez pela participação, legal, muito boa a recomendação do livro e tal. E é isso, ficamos por aqui no Formiga Meio, e Gustavo vai ali para o banco da reserva, eu vou ali continuar falando do Marqueteiro Safado, ou bom roteirista, não sabemos ainda, Mark Miller.
Eita, nós, eu vou ter muita coisa para falar na próxima leitura de e-mails. Falou, galera.
Boa.
Bom, meus caros, aquele preâmbulo, aquela contextualização, né? Não sei se quem está ouvindo aí, de repente, chegou aí nesse programa, não tem muita ideia por que a gente resolve abordar um cara que não tem sido muito falado aí, né? Diferente do Alan Moore, que está sempre envolvido em alguma declaração polêmica, embora não trabalhe mais com quadrinhos, né? Mas sempre tem algum pensamento aí sobre a conjuntura da cultura popular em geral, que dá para a gente desenvolver em qualquer papo aqui. Não é o caso do Mark Miller, né? Porque ele é um cara que há muito tempo vem sendo taxado de marqueteiro safado, porque só faz gibi com o objetivo de vender isso para se tornar uma adaptação de sucesso, né? Fazer dinheiro de fato, né? Não que fazer dinheiro seja errado, né? Mas quando você percebe que só existe esse objetivo no meio, e não estou falando isso, tá? Eu não estou cravando isso, a gente vai desenvolver esse papo melhor aí. Bom, ele é mais novo aí que a galerinha que a gente costuma associar à invasão britânica, né? Ele nasceu em 69, ele tem 53 anos, é um cara novo aí para os padrões aí de invasão britânica que a gente sempre comenta aqui, mas ele é um cara que fez exatamente o mesmo caminho dos seus pares, né? Ele começou lá no mercado inglês, ele passou pela 2000 AD, ele tem um trabalho bem legal na 2000 AD, eu arrisco dizer, eu gosto do que ele faz, e é claro, né, como vários outros, ele tinha aí como objetivo aí a terra prometida, que era escrever para as grandes nos Estados Unidos, né, coisa que ele conseguiu, né, ali no final dos anos 90 ele já estava labutando na Marvel, né, a Marvel que na gestão de Oquezada já estava tipo reformulando as coisas, fazendo uma nova invasão britânica naquele momento, e foi um ensejo que o Mark Miller precisava para alavancar sua carreira, e ali ele começou, fez muitas coisas ali variadas, tá, até chegar nesse caso aí que eu já comentei por cima, que é o Miller World, que é um catálogo de personagens que assim, varia entre o bom, né? Eu não li tudo, obviamente, né? Mas varia entre o bom e o risível, né? Tem muito trabalho ruim. Mas eu diria que, assim, é um cara que, entre as coisas que acertou, e aqui já meio que já deixa uma pista do que eu acho do cara, né? Quando o cara acertou, eu acho que o cara, tipo, mostrou qualidades acima da média. E eu arrisco até dizer pra vocês, cara, eu espero que meus companheiros aqui não me apedrejem, não me entendam mal, tá? Eu não vou comparar a grandeza de cada um, mas mais ou menos como William Friedkin, né, nosso querido cineasta, diretor de Operação França, o Exorcista, que nos deixou há pouco tempo, o Friedkin fez muita coisa ruim na carreira dele também, mas dificilmente essas coisas ruins nos fariam dizer que ele é um mau cineasta. Porque quando ele acertou na mosca. Eu acredito que, em certa medida, o Mark Millar seja assim. Eu vou desenvolver melhor esse meu raciocínio aí, mas agora eu vou deixar meus amigos falarem aí. Quem quer começar?
Então, você começou falando que ele não é tão, né, tão falado, que ele não é tão badalado, ele não tá na boca da galera e tal. Mas é que eu acho que você está nas bolhas erradas, viu? Porque tem umas bolhas aí na gibisfera da internet, nos Estados Unidos especialmente, que acham ele o cara. Assim, ele é visto pelo pessoal da extrema-direita, os consumidores de quadrinhos da extrema-direita, como o cara que, assim, esse cara sabe escrever quadrinhos de super-herói, esse cara não é woke, esse cara não é da lacração, esse cara e tal, assim, porque Alan Moore é comunista, né, isso aí tem até foto pra provar. O Grant Morrison fica fazendo quadrinho com um personagem trans e tal, e daí isso aí o pessoal não aceita, mas o Miller, ele caiu nas graças aí dessa bolha do público, né, de quadrinhos, e dá entrevista pros caras e tal, assim, eu não acho que ele pessoalmente seja um cara de extrema direita, mas o fato é que ele surfa nessa, ele deixa rolar, entendeu, ele surfa nesse público aí, e então, assim, ele tem esse reconhecimento. Agora, de fato, eu concordo, quer dizer, o seu argumento de que ele fez muita coisa ruim, mas fez algumas coisas boas, e as boas são realmente boas, eu concordo. Eu acho que ele estava envolvido em algumas coisas que a gente vai citar aqui mais aprofundadamente, mas, por exemplo, Authority é muito interessante, Guerra Civil é muito interessante, o próprio Superman, Entra a Foice e o Martelo, é uma coisa... assim, né, fora do que seria o padrãozão ali do mercado, pelo menos na época também, né? Então, de fato, e aí, mais recentemente, o Legado de Júpiter, eu gosto bastante, o Círculo de Júpiter, né, eu acho bom, mas tem muita coisa que ele fez, assim, que claramente ele não sabia terminar exatamente, como que ele ia dar o fim, mas ele estava fazendo mais para vender os direitos, então foda-se, também vou fazer, assim, vou fazer um fim meio cagado, porque eu não sei terminar isso aqui, mas se vender os direitos depois na adaptação, a gente, sei lá, vai por outro caminho, e aí os roteiristas lá da série, do filme... resolvem esse final cagado que eu fiz aqui, e o negócio é faturar, entendeu? É fazer uns conceitos assim, interessantes, umas histórias que são mais storyboard do que história mesmo, e pra vender, ele percebeu isso, acho, primeiro, né? E aí ele fez muito disso, assim, e aí, obviamente, que como quadrinho, como história, com começo, meio e fim, fica um pouco fraco, né?
Pois é, cara, eu ia começar falando, a frase que eu tinha escolhido era justamente a que você falou, Daniel.
Nossa!
Eu pensei, porque o pior é que eu acho que é a única frase do Mark Millar que ficou, né? Você acha que essa letra aqui é de França, né? Que, tipo, eu me lembro que deu todo um bafafá, né? Porque ele fez aquilo e a galera ficou... Eu me lembro que eu tava lendo o gibi né, os Ultimates lá, e eu fiquei assim, porra, meio foda isso, né, meio gratuito, que gratuito isso, né, mas assim, o Miller, cara, a gente falando aqui, eu acho que tem, eu concordo com você, tem umas histórias que ele fez assim, que são bem bacanas mesmo, que acho que vale a pena ser mencionado. Eu não sabia desse aspecto dele, da ultradireita aí, que vocês estão falando aí, eu não fazia ideia, assim, mas o pior é que agora que você falou, olhando com as lembranças que eu tenho do material dele, faz sentido, né? Porque esse capitão mesmo que ele criou lá é um, né, um modelinho assim bem, bem interessante. Mas eu acho que dá pra falar de muita coisa ali dele, assim, cara. Eu só não acompanhei as novas mesmo dele, assim. Acho que tem muita coisa que eu fui pegar dele e que eu me decepcionei um bocadinho, assim. Eu tava vendo aqui o Nemesis, por exemplo, que eu acho que é um que eu me lembro melhor, assim, né?
Esse é fraco.
Cara, esse daí eu me lembro que eu peguei, eu dei uma olhada assim, puta, não tem, né? O que que é mesmo é o outro, assim, que eu acho que é interessante no começo, mas daí a pauta, ele se perde, né? Pro final, assim, as continuações eu nem vi. Né? Então assim, eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele tem umas coisas que são muito boas. Pra mim, os melhores dele, assim, se fosse falar assim, o Superman, a Força e o Martelo, os Ultimates, acho que tem alguma coisa daquele Flash lá que ele fez que é bem legal, né? O Guerra Civil, né? Que eu tô lembrando aqui agora, não sei se eu tô passando batido alguma coisa assim, né? É dele aquele dos super vilões?
É, Super Crook, né, que virou até uma animação
na Netflix. Uma animação horrível.
Sim. Que tem o Super Crooks, mas tinha um outro que era o Balada, o Pistoleiro, que virou um filme com a Angelina Jolie, cara.
Procurado.
Isso daí, é dele ou não?
É dele. Né? O filme é bem diferente da HQ, né?
Totalmente.
Mas o que eu queria dizer é que, assim, tem caras que eu particularmente não gosto do trabalho, já gostei, na verdade, mas assim, você cresce, seu senso crítico muda, e aí você, tipo, passa a não gostar tanto do cara. Eu tô trazendo esse exemplo porque eu queria falar do Todd McFarlane, né, que é um cara que eu não gosto como desenhista, mas eu admiro a postura dele como, sabe, o cara que saiu da Marvel e falou, não desenho mais pra Marvel, convite não faltou, e o cara se manteve firme ali, embora seus amigos, né, tenham preferido a mala preta, né? A mala preta. O caso do Mark Miller, eu vou falar que, assim, tem algo assim, eu também me surpreendo um pouco por essa associação com os carinhas aí de extrema direita, porque o cara, pelo menos no começo da carreira, não sei se vocês sabem disso, mas na época da 2000 AD, o Cannon Fodder, que aqui saiu como a Lady Cannon na Mythos, a Mythos inclusive fez um trabalho assim, bem cara da Abril, porque o nome da história é Cannon Fodder, e os caras, tipo, tiveram a manha de fazer um logo chamado Cannon LOL, que tá na página da HQ, né, em cada capítulo, né, então, eles, ao invés de traduzirem, né, fazerem algo em português, eles colocaram outro negócio em inglês, que não tem nada a ver com o original. Mas, enfim, essa história, ela marca a saída do Mark Miller da 2000 AD por causa de uma questão de direitos autorais, né, de propriedade do personagem. Então, ele é um cara que, assim, aparece aí nos anos 90, com essa bandeira de propriedade do personagem também, o que é super válido. Assim, a gente tem que falar. E o Miller World também é um negócio, tá? Eu tenho esse guarda-roupa cheio de personagens aqui, é tudo meu, eu faço o que eu quiser com eles. Ótimo, beleza. Agora, o que acontece? Dentro desse ensejo, eu queria dizer que aqui acho que a gente vai divergir um pouquinho, porque eu não acho que dê pra gente associar essa tendência do cara, sei lá, surfar na onda da direita com o capitão lá do Ultimates, porque lembremos que aquele capitão não é o nosso Capitão América lá do universo regular da Marvel. Então,
não, e aquele capitão é uma crítica, né?
Exato, ele tá exato.
Como crítica, não como modelo, né? Então,
E tanto que o Bush aparece na própria história, né? Então tem tudo isso.
Sim.
Eu acho mais problemático o Red Sun, né, entre a Força e o Martelo, porque eu acho que é uma visão muito, sabe, do outro lado do mundo. Exatamente. É o mesmo lance do Box Brown ali na biografia do Putin, não sei se vocês leram, né?
Não,
Box
Brown. Não peguei.
Então, tem um maniqueísmo que sabe que a Rússia não presta de jeito nenhum, que me incomoda. E o Radisson acho que está meio impregnado disso, né? Agora, o Guerra Civil, eu já vou dar esse spoiler da minha fala na frente, vou desenvolver melhor, mas eu acho Guerra Civil a única mega saga da Marvel que presta.
Uau! O Guerra Civil é, de fato, assim, talvez uma das coisas mais impactantes que a Marvel fez na história da editora, né?
Sim.
Porque ela, assim, trouxe o universo inteiro para debater um tema pesado, assim, um tema profundo. E no momento também, eu acho que esses quadrinhos aí, a partir dos anos 2000, depois do 11 de setembro, esse período do Bush, principalmente, né, é um período dos Estados Unidos que essa divisão que a gente hoje está vendo muito mais acirrada, a sociedade dividida em duas posicionamentos antagônicos, essa tal da polarização, isso estava começando a ficar, assim, a se cristalizar. Né? Uhum. O 11 de setembro é, obviamente, um catalisador desse processo, mas antes dele fazer a Guerra Civil, ele fez. Ele escreveu Authority, que é do Warren Ellis, que é uma coisa bastante. Ele quebra bastante o que é o super-herói, né, qual a função do super-herói no mundo e tal, e que é interessante como debate, assim, mas ele pega o Authority, e a fase dele no Authority tem vários problemas, tem várias coisas que são censuradas dentro da editora, porque é bem, assim, ele estava querendo também ver quais eram os limites ali de possibilidade dele fazer aquilo. E a eleição que leva o Bush a ser presidente dos Estados Unidos é uma eleição altamente contestada, né? E tinha lá o Al Gore, que estava concorrendo com ele, tinha um candidato independente, que era o Ross Perot, ali na época, e depois, em análise, assim, se chegou à conclusão de que o Ross Perot, se ele não tivesse concorrido, o Al Gore teria ganho a eleição, né, teve recontagem de voto, assim, foi uma primeira eleição muito dividida dos Estados Unidos, o Authority tem muito essa postura de, assim, foda-se o governo. Uhum. A gente vai fazer, os governos não têm condição de fazer, então a gente vai passar por cima do governo e vai fazer. E isso você tem duas, digamos assim, tem duas linhas que a gente pode dizer que tem a ver com esse tipo de raciocínio, que uma é o punk, o anarco-punk ali, do inglês, que obviamente ele conhece, o Mark Miller conhece de perto isso, né, ele cresceu nesse contexto, e o anarco-capitalismo, que é exatamente a outro extremo disso, né? Então, e ali ele está, essa divisão entre essas duas coisas, essa visão de um outsider que chega na política e vai, então não vamos votar nos mesmos de sempre, vamos votar no outsider, isso ali começou nos Estados Unidos e isso se espalhou pelas democracias do mundo inteiro, e aí criou-se também um método para se fazer isso e tal, e a gente está vivendo aí a rebordosa disso, e isso ainda vamos amargar muitos anos ainda com tudo isso que está, né, que ainda está em vogue e tal, mas eu acho que ele tinha sacado isso e ele estava experimentando um pouco. O Authority, eu acho que é bastante isso. A Guerra Civil já é uma coisa, já é mais para frente, é 2006, eu acho. Uhum. E aí ele já, isso, esse tema da divisão da sociedade americana volta, em outros termos, obviamente, dentro da, né, dentro do desenho ali dos personagens da Marvel, do que é possível dentro da Marvel, tal, de debate, mas, de novo, a questão da divisão da sociedade, né, e ele, e assim, é um tema que ele claramente pegou para trabalhar, e foi exatamente por isso que ele também acaba sendo reconhecido, porque ele acaba não, por exemplo, dentro desse tema ele acaba optando por não colocar essas coisas de identitarismo, ele não vai muito nesse caminho para tentar trabalhar esse tema da divisão, não, ele debate o tema da divisão, Então você tem lá Chosen também, que é outra vertente ali, que é o Escolhido, né, que até virou série da Netflix também e tal, que é a questão de Jesus, um Jesus americano é o anticristo, não é o anticristo, é uma dubiedade, assim. Então tem muitos temas que ele trabalha que estão dentro desse debate que a gente está vivendo nos últimos 20 anos aí, né, no mundo, e portanto ele consegue assim pautar um pouco esse debate político tal, e então ele tem essa dubiedade assim, e quem é de direita reconhece coisas nele, pega coisas dele para dizer, ah, esse cara é dos nossos, e quem não é de direita gosta da aventura, gosta da, né, de como ele subverte e tal, mas tem um incômodo também com o que ele escreve. Então, assim, é complexo, né? Um cara, mas eu acho que ele percebeu algumas coisas do zeitgeist, assim, do que a gente está vivendo, e usou isso, e por isso que ele conseguiu vender bastante. A produção dele para outras mídias e tal.
Liber, quer falar?
Não, só escutando e pensando nisso mesmo, né, cara? Porque o lance que a gente tá falando dessas coisas de polarização, né, como lá da Guerra Civil, acho que se espelha. E eu tô pensando muito nas histórias dele, assim, né? Que aqui, primeiro que me vem na cabeça, até, porque eu acho que eu li mais recentemente, é a própria Foice e o Martelo, né? Que quando a gente fala essa coisa do maniqueísmo e tal, olha que eu até que acho que ele não foi tão maniqueísta na Foice e o Martelo. Daí, claro, a gente pode dizer assim, ah, mas ele pintava, como é que ele pintava a estrutura e tal, mas de um jeito ou de outro, os valores que o Superman acaba pegando e trazendo pro mundo e ainda combinando com... Porque ele não faz o Superman um cara maligno, né, na história, tanto é que a reviravolta acontece justamente... Porque o Luthor usa lá uma chavezinha pra o cara ligar, olha, você tá em contradição aí, né? E o cara, daí o Super pira, né? Mas de modo geral, aquela história lá eu acho muito bacana, assim, sabe? Não é uma obra-prima, mas eu acho muito bacana. Não acho nem a melhor do Miller, mas eu acho ela muito, muito interessante, né? Aquele lance todo que ele faz, a disputa entre os personagens, a saga correndo por anos, a releitura ali, eu acho bem, bem interessante, né, essa construção dele, assim. E o outro que eu me lembro bastante, assim, esse eu acho que pra mim é o melhor trabalho dele, é o que eu mais gosto, assim, é os Ultimates mesmo, né. Uhum. Os Supremos lá, cara, que aquilo lá, não sei se foi o casamento dele com o Brian Hitch ali e tal, não sei se foi, mas tipo assim, olha o que eu tô falando, olha o ato falho. Olha o ato falho, porque a ideia deles era brincar com linguagem cinematográfica. Acho que eles já tinham, né, o Brian Hitch tinha feito já o Authority e tal ali, então eles juntaram essa coisa do épico, a coisa de usar a perspectiva na página, né, fazer aquela construção de prédios e a construção dos personagens, que, como vocês disseram, o Capitão América é aquilo que a gente imaginaria que um soldado americano é, ele não é uma idealização, né? Ele é o soldado mesmo, ele é um assassino, ele é um matador, e ao mesmo tempo ele é antigão, né? Ele tem aquela coisa assim do perfil do macho dos anos 50, daí ele vem pra cá, aí aquele lance todo da violência doméstica que tem com Homem-Formiga e a Vespa. Então eu acho que ele faz umas construções que são muito legais, cara, no Ultimates, assim, e daí eu já tô comentando da obra, assim, dele e tal, mas essa visão da cisão, né, dos grupos, da divisão, da polarização que tem em Guerra Civil, é uma coisa que eu não tinha me ligado e faz muito sentido, né, porque historicamente falando, tá, cara, eu comecei a perceber essa cisão aqui no Brasil, pessoalmente, depois de 2010 pra cá, né, que a coisa começou a ficar assim, tipo, pô, gritante, né? Mas antes disso, e o Guerra Civil, acho que tem muito disso mesmo, né, cara? Acho que tem muito, assim, você daí, qual que é o lado certo, né? Você começar a discutir essas coisas. Ah,
homem, você é time Capitão América ou time Tony Stark? Tem que escolher um lado. Porra, que merda isso, né? Porra,
não, era uma merda.
O marketing era todo assim, né? Escolha um lado, tal, porra.
Não, e o foda daquilo é que dentro da lógica dos super-heróis, porque daí a gente tem que ver isso, né? Acho que tem uma sintonia com o momento, né, com a política, política, com a situação social, acho que sempre tem, mas ao mesmo tempo ali dentro da lógica dos super-heróis era os caras problematizando o vigilantismo, né?
É.
E o doido ali é que o Capitão América, por mais que ele encarne uma série de ideais, assim, tal, que ele seja bacana... Cara, eu acho engraçado que o Capitão América é o super-herói favorito lá do ministro... Como é que é o... Ai, meu Deus do céu... Dos recursos humanos, o Silvio Almeida.
Ah, sim.
O Silvio Almeida tem vídeo dele falando por que o Capitão América é o meu herói favorito. Então, isso eu acho super sensacional, né? Assim, porque a gente fica com essa ideia, a encarnação da colonização, do espírito americano. E ali na Guerra Civil, o cara ele realmente representa um ideal, só que um ideal meio romântico, né? Um ideal que não deixa ele ver os problemas. Sim. E o Homem de Ferro, não dá pra dizer que ele tá certo, porque também ele tá representando ali uma objetividade que é meio nociva também, né? Uma objetividade meio assim, tirânica, né? Assim, um negócio assim meio... Então, putz, cara, esse tipo de coisa que enriquece. Daí a gente fica falando, roteirista ou fraude, né? Eu acho que eu mudaria a pergunta para roteirista ou preguiçoso, né? Porque você vê as coisas que ele faz aí, e daí você pega, eu tava falando do Nemesis, né? Mas você pega o Nemesis. Porra, cara, poxa vida, né?
Poxa, é muito ruim.
Eu acho o seguinte, a Guerra Civil ainda vai mais além dessa questão da polarização, porque ela traz certas coisas assim que não dá pra você, tipo, pensar, deixar de pensar, pô, o que que tava passando na cabeça do cara quando ele colocou determinado elemento aqui na história. E o elemento que eu tô falando é um negócio que a gente vive aqui todos os dias, olhando a internet, olhando a rede social e tal, que é... E vocês vão entender através do exemplo, né, que tá na história, que é o justiceiro, que Sim. idolatra o Capitão América, né, idolatra o cara que, sabe, que é todo bonzinho, eu não mato, minha conduta de herói é assim. Mas você tem o cara que é um matador implacável, mas tem como ídolo o Capitão América, e tanto que o Capitão América dá um cacete nele, ele não reage...
É.
E o Capitão América fica assim, de boca aberta, né, cara? Então, como. Assim, Sim. é como se o justiceiro estivesse realmente pegando o símbolo americano, o símbolo do sul-americano, e pervertendo, né? No comportamento dele, né? E é o que a gente mais vê. Um personagem, pessoas que falam, eu gosto de tal personagem, esse personagem acaba sendo utilizado pra justificar uma ideologia toda torta, que não tem absolutamente nada a ver, né, com as intenções da própria obra. Bom, a gente tá cansado de ver, né, nego achar que Juiz Dredd é um modelo de polícia aplicável na vida real. Mas
é uma sátira, que é uma crítica, não entende.
Sim, mas aí que a gente fala, né, cara, a gente tava falando até dos Supremos, né, eu falei do Capitão América, né, e daí vocês falam, não, mas ele tá ali com uma crítica, ele tem todo um lado brutal, só que ao mesmo tempo, né, por mais que ele seja machista e tal, ele tem aquela coisa, ele que vai enfrentar o gigante na mano, né, porque ele machucou a mulher, não pode machucar a mulher, não sei o
que. Então, vocês veem que tem um outro elemento que o Miller também capturou, assim, ele percebeu que uma das questões dessa polarização é uma questão geracional.
Sim.
E ele percebeu isso com clareza. Então, por exemplo, o velho Logan é isso, quer dizer, um velho pode ter um papel relevante nesse mundo que parece que os velhos não sabem nada e os jovens estão impondo uma nova visão. Outro papel, esse Capitão América que vocês estão citando aí, também é um Capitão América, é um velho no mundo moderno. O que ele significa nesse mundo? E eu acho que o quadrinho que mais fala sobre isso é o Legado de Júpiter, né? Que ali é conflito de gerações mesmo. E você tem claro, o quadrinho é complexo, todos os personagens têm muitas camadas, mas é possível fazer uma leitura do tipo, os pais e os valores dos pais estão sendo jogados fora pelos filhos, e o mundo está em caos, e o caos é culpa exatamente da nova geração não respeitar os valores da velha geração. Isso está dentro também dessa polarização que a gente está vivendo nos últimos 20 anos. Então eu acho assim, ainda que ele
né, que ele seja um cara que está, o Mark Millar, né, um cara que está ali visando ganhar grana e está fazendo um monte de roteiro para vender e está fazendo um monte de coisa medíocre e às vezes ele faz uma coisa boa, eu acho que ele tem uma genialidade que não é assim de ser um super escritor de diálogos incríveis e tal, mas de perceber essas coisas que estão pairando aí na sociedade e de colocar esses elementos nas histórias, e aí as histórias acabam fazendo sucesso porque as pessoas identificam, mesmo que inconscientemente, esses elementos nas narrativas e se identificam com isso, né?
Então, vocês concordariam comigo que ele é um roteirista superior, e essa é a minha opinião, tá? É um roteirista superior ao Garfênis?
Ah, o Garfênis eu acho muito ruim, cara. ele é superior, mas não porque ele é incrível, acho que ele é superior porque o Garfênis é ruim.
Cara, o Garfênis é um caso, né, cara? É um caso, porque eu acho que o que me pega com o Garfênis é que ele é repetitivo, né? A impressão que dá é que ele sempre tá em torno dos mesmos temas, sempre em torno... Mas eu gosto de muita coisa que ele fez, assim, cara. Eu gosto de muita coisa que ele fez, mas eu acho que se você fosse falar, tá, mas Millar ou Ennis, eu acho que eu sou obrigado a apontar, sei lá, cara, acho que eu apontaria pro Millar, mas... Sei lá, talvez pro Ennis também.
Mas ia esconder o Preacher, né, na bolsa, assim, né?
É que o Preacher, cara, o Preacher é uma história que eu acho muito bacana. A gente pode problematizar ela um monte.
É, eu tenho uma relação afetiva com o Preacher. Eu nem sei se ela é. Eu não consigo ver muitos defeitos, assim, mas porque eu li numa fase da vida que eu falo.
Sim.
Aquilo abriu minha cabeça, assim e tal.
Eu entendo, mas eu acho, assim, só pra gente não desviar e falar muito do Ennis, mas eu acho que ele é um cara que, assim, se você tira a repetição que o Lieber falou aí, que é a bizarrice, a depravação, sim, e aí não sei o que lá, tipo, sobra muito pouco de substância, né? Então.
The Boys. É infinitamente mais interessante na televisão do que nos quadrinhos.
Eu também acho. O que eu queria falar também é que uma das coisas que não faz bem, e aí vocês vão falar de coisas de 20 anos atrás que não tem tanto a ver com quadrinhos, mas tipo, arranha a imagem do cara. O que não ajuda muito a imagem do cara, do roteirista como pessoa pública, é o fato de que ele sempre adorou aparecer na mídia falando besteira e discutindo com fofoqueiro de quadrinhos, né? Você tem tinha o Uncle News lá do Harry Knowles, né, que era um fofoqueiro famoso do meio de quadrinhos na época, né? Então tinha aquele negócio, não, eu aposto, e aí a gente encontra aí um paralelo aí com a questão com a non extrema direita e tal, que é o cara, tipo, jurar de pé junto e apostar em 2004 que o Jim Caviezel ia assinar o contrato para fazer Superman Returns. Isso aconteceu. Sim. Isso aconteceu. Mais ou menos na mesma época que ele solta um factoide lá, que havia um filme perdido do Batman que seria feito pelo Orson Welles na década de 40. É uma palhação, né, cara? É uma palhação.
O Mark Millar é o Bolsonaro do Super Pop.
Credo, cara. Nossa senhora. Pô, mas é que estamos sendo justos com o Millar, com essa comparação, cara?
A gente tá dando uma garfinização no Millar aqui no roteiro do podcast.
Mas o Millar, ele tem falado alguma coisa nesse naipe nos últimos anos, assim?
Eu tô por fora. Olha, nessas últimas semanas tá rolando uma treta aí, porque ele deu uma entrevista pra um canal que eu não me lembro o nome, Thinking Critical, é um canal do pessoal, assim, esse pessoal que odeia tudo que é identitarismo, essas pautas de diversidade e tal, então eles têm lá, então é tudo gente de, sei lá, mais de 40 anos, todos homens, todos brancos, é isso, né? Então, um canal, e aí eles entrevistaram o Millar e tal, e ele falou, o mercado americano, acho que só 9% do mercado americano é de quadrinhos de super-herói, o resto é tudo mangá, a Marvel e a DC vão acabar com o mercado. Esse espantalho que esse pessoal fala faz 10 anos que tá falando e o mercado não acaba nunca, entendeu? Uhum. E é isso. E aí, porque a cultura woke vai acabar com quadrinhos de super-herói, porque você botando personagem mulher, personagem. O público não vai comprar, porque não sei o quê. E aí, 10 anos depois, o mercado continua existindo, os filmes continuam saindo, os quadrinhos, e os caras falando, Então, ele deu essa entrevista, e ao mesmo tempo saiu um quadrinho do Superman, uma graphic novel do Superman nos Estados Unidos, que é do, como é que ele chama? Cina Grayson, um cara que fez a fase do Bob Drake, do Homem de Gelo, quando ele se declarou homossexual, tal, né? Então, esse cara fez essa fase, e aí agora ele fez uma graphic novel do Superman, que conta uma história do Superman ainda em Smallville, tal, no começo ainda entendendo os poderes dele, tal, mas tem lá, tem um debate sobre suicídio, armamento na escola, né? Adolescentes com acesso a armas de fogo. Então tem um debate ali que tem a ver com o contexto dos Estados Unidos, né? Que todo dia tem massacre em escola lá. É uma coisa louca, né? E é, assim, é o debate de quem é jovem hoje, então é um debate totalmente válido. Mas os caras falaram: ah, tá querendo colocar a cultura woke. Então os caras foram pra cima desse quadrinho que saiu, né? Falaram que a DC não sabe o que tá fazendo, ficaram entregando o maior super-herói dela pra qualquer um, que nem roteirista é direito e tal. E aí fizeram essa entrevista com Mila pra fazer o contraponto disso, assim, veja.
Papo de Brasil paralelo na gringa, né?
Exato.
Mas falando de Superman, bacana ter trazido Superman à baila aqui, porque tem aquele caso famoso que a gente nunca vai saber o que era, né? A não ser que os caras abram o baú em algum momento, porque ali um pouco... Pouco depois do ano 2000, né, porque o Miller, ele já tinha feito, já era um cara famoso, ele já tinha feito Ultimates, já tinha feito Ultimate X-Men também, que eu acho um gibi bem decente, por sinal. Eu acho que ele é... Assim, falar que o cara faz coisa pra adaptação e o caramba, bom, isso já tava meio que em prática quando ele chegou na Marvel, né, porque ele fez Ultimates... Né, o Supremos, e fez Ultimate X-Men, né, ambos que são assim, moldes para animação, para longa-metragem live action total, né? Aliás, quem leu o livro do Sean Howe na Marvel Comics, A História Secreta, sabe, né, que o Marvel Max e o Marvel Knights eram um laboratório de rebranding dessas marcas para sensibilizar produtores, né, e entre elas nenhuma melhor que o Supremos, né? Mas ali já estabelecido, ele tem aquela famosa reunião, aquele famoso conclave entre ele, o Mark Waid e o Grant Morrison, e chegam com a proposta para DC para reformular o Superman, né? Proposta que é recusada, então a gente nunca vai saber o que eles queriam com isso, né? O Miller, ele já tinha tido uma passagem, eu diria que com sucesso, né, mas não é um título de grande visibilidade, que era na revista do desenho do Superman, né? Que, assim, não sei o quanto aquilo circulava, mas obviamente não circulava tanto quanto a revista do universo regular. Mas você vê que ele é um cara que, apesar de ter aparecido com altas doses de desconstrucionismo, né, tanto no Authority, que eu acho, e conforme o Maurício já pontuou, eu acho uma fase menor do que a do Warren Ellis, fácil, sim, né? Mas tem lá sua desconstrução, tem Ultimates, o Supremos, que é pra caramba desconstrucionista, mas ainda assim você vê que esse cara tem um amor pelo Superman e sabe trabalhar dentro das amarras clássicas do personagem. Agora, aproveitando essa deixa do Authority, vou falar uma outra coisa assim que me chamou muita atenção. Na época, quando eu li, o Authority do Warren Ellis, ele me chamava muita atenção. Quando aquilo caiu na minha mão, eu falei: caramba, isso aqui é foda mesmo, né? Porque eu sempre achei muito bacana quando se trabalha superpoderes com criatividade, né? Seja um superpoder novo, né? Porque o Jack Hawksmoore, quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, isso aqui é muito legal. Que poder da hora.
Sim.
Ou quando você pega um superpoder que já é manjado, mas você consegue fazer uso dele de uma forma criativa que você fala: mano, ninguém nunca fez isso. Eu adoro esse cara por causa disso. Então, não sei se vocês vão lembrar, Wolverine, inimigo do Estado. Lembram dessa história?
Não. Não, essa daí eu não lembro.
Então, é tipo uma prévia da Guerra Civil, porque Wolverine, ele é controlado pela Hydra, e começa a fazer uma pá de atrocidades, né? E tanto que isso é citado no debate de controle de super-humanos, que falaram: olha, Olha aí o que, que o cara fez. O cara tava controlado, matou não sei quantas pessoas, e matou mesmo, né? Uhum. E uma das missões que a Hydra passou para ele foi o seguinte: entre no edifício Baxter e mate o Quarteto Fantástico. Aí você fala, caralho, mano, é aquele negócio, né? Você pensa, o Coisa não vai ter problema com o cara. Não, meu, o cara vem na base da vaca louca que ninguém vai segurar esse fulano, meu. Tá louco? Ele passa por todos, assim, né? E que os outros só sobrevivem por um triz, né? Fugindo dele. E aí quem ficou na linha de frente? A Mulher Invisível. Aí você fala, coitada, né? Ela vai ficar invisível, o cara vai cheirar, ela vai usar um campo de força, ele vai quebrar, porque ele vai bater com muita força, ele tem mais e tudo mais. Assim, qual é a estratégia dela para parar esse maluco? Ela cria duas bolhas de campo de força, uma dentro de cada pulmão do Wolverine.
Nossa.
E aí ele cai duro. Aí eu falei, meu, isso é genial, cara. Não levantou o dedo, cara. Porra, é isso que eu gosto de ver em gibi de super-herói. Reciclar um negócio manjado, mas assim, usar inteligência pra isso, né? Uhum. Nem tudo é porrada. É. Então eu falei, nossa, fiquei muito feliz com essa história, cara.
Cara, pois é, porque a Mulher Invisível, parênteses, né, cara? Se a gente for pensar, ela é o mais foda dos quatro, assim.
Sim, sim.
Frouxo, assim, cara. Uhum. Esse, o lance do que nem você falou, ela pode fazer um campo de força em volta do pulmão, pode fazer em volta do cérebro, apertar o cara. Ela pode travar o coração dele de dentro pra fora. Cara, ela é meio é meio apelona, né? Assim, eu acho genial.
Exato, muito legal isso. E aí, né, a gente cai na... Isso foi, acho que em 2004, 2005, aí a gente cai, inevitavelmente, na Guerra Civil, que eu acho que de fato, o filé da nossa discussão aqui, né?
Cara, a Guerra Civil... Cara, até a gente tava falando uma coisa, porque vocês estavam desenvolvendo essa ideia das polarizações e tal. Uma outra coisa que eu acho muito bacana em Guerra Civil é a mudança de ideia dos personagens ao longo da história, cara. Tanto o Homem-Aranha quanto o próprio Capitão América, essa coisa assim, tipo, não, eu tenho uma ideia, tô entendendo o mundo desse jeito, e de repente a história vai se construindo e o cara se liga, meu, tava fazendo uma coisa que eu não devia estar fazendo, assim, tipo, o cara mudar de ideia e ele construir isso nos personagens de um jeito que fica convincente, que funciona. Daí, porra, o drama, a carga dramática é excelente, assim, cara, aquilo é muito bom, assim, eu acho muito legal.
É, ali, claro que era uma galera escrevendo, né?
Uhum.
Tinha um conselho editorial ali, porque envolvia o universo inteiro e tal. Então, o Brian Michael Bendis estava junto, né? Então, você tinha uma... Era uma coisa... Mas, assim, o Miller tem um papel, principalmente naquelas sete edições ali, que são o centro da história, né? E essa revelação, por exemplo, o Homem-Aranha revelar a identidade, que é parte... É uma das partes mais, assim, bombásticas da história, né? Então, é muito bom mesmo, assim, e é uma história que chacoalhou mesmo os alicerces da editora, Não, claro que em quadrinho é aquela coisa, né? Depois de um tempo, tudo vira reboot, tudo se reescreve e o efeito das coisas passa, né? Mas naquele momento, sem dúvida, foi uma coisa muito importante. E assim, e tem muito mérito do Miller ali também no meio. Mas eu acho que ele trabalha melhor junto com as pessoas, né? Uma das coisas que... Uma das lendas aí e tal é que o Entre a Foice e o Martelo era uma história que ele não fazia ideia como é que ele terminaria. E aí ele foi falar com o Grant Morrison, que sempre foi um protetor dele ali, um cara que introduziu ele no mercado e tal. E aí o Grant Morrison ajudou ele a finalizar a história, né? Então ele trabalha melhor quando tem mais pessoas. Por isso que o Millerverse é tão irregular, assim. Ele tem muita coisa ruim e algumas interessantes, porque eu acho que ele realmente, ele sozinho... tem dificuldade, né? Mas às vezes ele acerta, como no caso do Legado de Júpiter, por exemplo.
Né? Pois é, mas isso que você está falando agora, Maurício, até faz a gente pensar essa relação, porque a gente tava dando méritos para ele, principalmente por causa do Guerra Civil. Aí, como você falou, mas tinha o Brian Michael Bendis também, de trabalhar junto e tal. Mas daí a gente já começa, mas peraí, até que ponto é mérito dele, né? Já que a gente tá falando essa coisa dele ser um puta roteirista e tal, até que ponto... Você sabe, assim, quais foram... o que, que foi a ideia dele mesmo, o que, que ele propôs?
Isso é muito difícil, né? Porque eu acho que os caras... É que nem sala de roteirista, né? Você vai jogando várias ideias ali e aí você vai desenhando assim, uma linha central, né? Porque também essa... A Guerra Civil tem muito spin-off, tem muita tie-in, tem muita... história paralela, que é muito interessante também, tem muita coisa que foi feita em torno da saga principal que é muito legal, que aprofunda determinados debates, né, a questão da imprensa, então você tem várias coisas assim, orbitando, né? Quando tá todo mundo junto ali, fazendo uma linha, a linha principal, é muito difícil dizer quem teve qual ideia, né?
Mas vocês não acham que, tipo assim, ele, por exemplo, Guerra Civil, se você ler só essas 7 edições aí do arco principal, você já entende tudo, né? Que a questão é que envolve o universo inteiro, beleza, né? Tinha que todas as revistas estarem interligadas. Mas até onde eu entendo esse processo, eu acho que ele bolou essa linha, por exemplo, os momentos mais bombásticos e os momentos mais chave disso, né? Você tem ali o Homem-Aranha revelando a identidade, você tem ali o Justiceiro aparecendo levando um pau do Capitão América, o próprio Capitão América brigando com a Shield, num dos melhores momentos dessa série, que é sair cavalgando um caça em cima do cockpit, cara, puta, essa cena é foda. Mas, enfim, e até o que eu imagino dentro desse processo é que ele bolou esses momentos aqui, ele escreveu essa série e os outros tiveram que trabalhar a partir de ramificações. Não sei se foi um negócio tão conjunto assim, porque se foi, aí eu vou ter que, sei lá, tirar uma estrelinha dele, cara.
Pois é esse que é a questão, né? A gente tá discutindo o mérito dele aqui, né? Se a gente começa a ver que tem, pô, peraí, ele fez, mas... por exemplo, ele e a relação dele com o Grant Morrison também, né? Essa coisa de proteção, de ideia, daí você já... Isso dá uma balançada, né? Nos elogios, né? Você fica pensando, peraí, o cara bolou isso, ele é...
É, mas o final do Ultra Força e o Martelo é justamente que eu não gosto. Então, se foi um outro cara que deu o palpite, aí eu falo, beleza, você tá intocado aí na reputação. Mas vamos supor, sim, cara, que assim, o cara... Se o cara conseguiu criar essa questão... Porque um dos momentos da Guerra Civil que eu mais gosto, cara, é que, é assim, primeiro, você parte de uma ideia que ninguém está 100% certo, né? Quem está defendendo a liberdade, no caso, da atuação de vigilantes, não foi eleito pelo povo, né? O que já é muito emblemático dentro dessa discussão. Mas aí, quando você vê as tensões crescendo, cara, eu acho que a gente pode dar um crédito pro cara, porque aquele momento que a Mariah Hill fala pro Capitão América, tá, quando que você vai começar a prender essa galera pra mim? E ele fala, o quê? Eu não trabalho pra você, cacete. Aí ela pega, prendam esse cara. E aí rola aquela treta que ele tem que ir embora com o escudo fincado no cockpit, cara. Porra, mano. Se o cara bolou só aquilo, olha, pra mim tá bom. E todo o plot, né, cara? Todo o negócio central ali do negócio, eu acho que é uma puta ideia, cara. Eu acho que é uma puta ideia. Poucas vezes a gente
viu. Mas eu, assim, porque como nos anos anteriores a... tem toda aquela história, né? A Marvel vendeu os créditos, os direitos do Homem-Aranha, do X-Men para o cinema, porque também tinha uma bolha lá nos anos 90 que quebrou esse mercado e tal, então precisava de dinheiro. Blá, blá, blá. Bom, aí eles precisavam aí ter, como vocês citaram aí já, aquela coisa do Marvel Knights, tal, de tentar vender os direitos de outros personagens, tal, né, porque eles precisavam de dinheiro. Basicamente o negócio é sempre esse, mercado, dinheiro. E aí o Bendis começa a inverter as coisas dentro da editora para poder trazer para frente os Vingadores e fazer outros personagens que não tinham os direitos, que ainda eram... Estavam, né, os direitos ainda eram da Marvel, trazer esses outros personagens para frente da editora e tal. Então tem todo aquele monte de coisas que ele fez com os Vingadores, que trouxe os Vingadores para frente. Aí, em algum momento, eles falaram: bom, agora a gente vai fazer uma mega saga para chacoalhar os alicerces das histórias todas. Então, vamos fazer uma cisão entre os heróis. Então, vamos colocar heróis que defendem uma ideia de um lado e heróis que defendem uma ideia do outro. Então, o que vai ser isso? início. Então é isso que você vai construindo a história. Depois que você já tem essas ideias principais, ah, então vamos pegar dois principais Vingadores para, porque os Vingadores eram de fato a linha de frente naquele momento da editora, né? Então vamos pegar o Capitão América, que representaria então um ideal dos Estados Unidos, e o Capitão e o Homem de Ferro, que representaria um Estados Unidos assim, na prática e não na ideia, né? Uma coisa mais real e o outro mais ideal. E aí, então, vamos colocar em oposição esses dois personagens. Isso tudo são ideias que, acho que isso são ideias, assim, da direção, dos editores, porque são ideias que vão ser trabalhadas ao longo de muito tempo e vão se diluir em revistas, em personagens e tal. E aí você vai, então, quem que a gente vai chamar para escrever essa ideia, essa história, as principais edições? Ah, vamos chamar tal pessoa? Ah, não, vamos chamar o Mark Miller, por exemplo, porque ele trabalhou legal no Authority, sei lá. Então vamos pegar esse cara aí fazer reunião com o cara. Eu acho que o caminho é meio esse, não é que ele chegou. Eu acho que esse caso, como outros casos, não é um caso como, sei lá, que o cara tem uma ideia e ele pega e fala, olha, tem uma ideia para uma história do Capitão América versus o Homem de Ferro. É mais ou menos assim. Eu acho que não foi esse o caminho. Eu acho que foi uma coisa muito mais da própria editora, pensar os caminhos da editora, para onde que vamos levar essas histórias da Marvel, que já estão vindo crescendo tal, com os Vingadores, qual que vai ser esse ápice para os próximos vários anos. Então foi mais ou menos por aí, porque tinha todo um barulho, isso também demora anos para se construir e tal. Eu acho que foi mais nesse desenho, assim. Pelas entrevistas que saíram, mas ainda não tinha tanta. A gente não tinha acesso a tanto bastidor, assim, né? Isso é uma coisa mais recente, assim, de que você acompanha no Twitter, você acompanha no Instagram, você sabe o que está rolando, né, muito antes e tal. Naquela época ainda era uma coisa um pouco menos, né? Que isso é 2006, né? Então isso não tinha tanto internet, né, no esquema. Mas é mais ou menos, eu acho que foi mais ou menos por aí.
Liber, vai falar?
Não, cara, eu tô ouvindo aqui e pensando nessas coisas todas, cara, assim.
Vamos sair, vai ser uma experiência transformadora nessa conversa.
Não, pois é, porque a gente fica falando, o papo era fraude e não sei o quê, e daí a gente até tava falando dessa questão do Morrison mesmo, né? E eu sei que o Morrison tem uma treta, não, pelo menos que eu saiba, não explicada, né, com o Miller, né? Também dessas épocas aí e tal, não tem?
Eu não tenho conhecimento, cara. Eu já ouvi algo assim, mas sinceramente aqui pesquisando pro podcast eu não achei nada que pudesse citar aqui como pelo menos declaração de um ou de outro. Você sabe alguma coisa, Maurício?
Reza a lenda, né? Porque tem muita coisa que é lendária, assim, que não se tem declarações oficiais ou entrevistas. Tem assim, eu ouvi, o cara falou tal, assim, umas coisas assim. Mas a lenda é assim, que o Grant Morrison tem uma ideia, e ele tem um livro, né, que Super Deuses, né, Super Gods. Uhum. É muito interessante esse livro do Morrison, porque ele, de fato, ele tem uma visão, assim, otimista, né, de super-heróis. Eu lembro que ele fala, por exemplo, que ele estava numa convenção, viu um cara com a roupa do
Superman,
e ele falou, pô, mas naquele momento aquele cara encarnou o Superman, era o Superman. Eu fui conversar com o cara, e eu tava conversando com o Superman, sabe, assim, tipo, ele tem uma, meio místico, assim, ele vê esses personagens de forma mística, mas de forma positiva, né.
E ele até escreveu All Star Superman por causa desse cara,
né. Exatamente, que é maravilhoso, aliás, né, que é uma coisa, assim, lindíssima. Então ele tem essa visão positiva, e ele acha, e ele foi para esse caminho, né, esse caminho de escrever histórias que elevassem os super-heróis, que colocassem eles num lugar, nesse lugar positivo, nesse lugar de inspiração e tal. E o Miller foi pro caminho da desconstrução, que é a história, por exemplo, do Authority, mesmo da Guerra Civil. Então, assim, os heróis são falhos, os heróis têm problemas de caráter, os heróis. E ele achou que isso era uma coisa, assim, que isso poderia causar uma má influência. E aí, imagina, olha só o nível da briga, né? É um nível bastante assim, elaborado, né? Uhum. E eles brigaram por causa disso, assim, porque ele como ele via que o Miller era tipo um pupilo dele, porque ele trouxe o cara para a indústria, ele sempre acompanhou o cara. É, quando o cara não sabia terminar a história, ele ligava pro Grant Morrison, sabe assim? Tipo, o cara era o professor, vai. E aí o aluno tá desviando do que o professor acredita, o cara, ele ficou. Eles brigaram. Quer dizer, essa é a lenda, né?
É Freud e Jung, né?
Porque, cara,
exatamente.
Eu lembro.
No caso, o Jung é o Grant Morrison, né?
Eu acho. Eu não sei, cara, acho que o Jung, boa pergunta, mas assim, o que eu me lembro, eu não sei até se não tem mais coisa aí por trás, porque eu já vi declarações do Morrison mesmo, ele falando, que ele se recusa a comentar, porque daí ele, com Alan Moore, ele tá cheio de amor, né, faz questão de pinicar e tal, mas o Miller, eu sei de coisas assim que já perguntaram pra ele, e ele fala, não falo sobre isso. Tipo, um troço assim que ele fechou relações
com o cara.
E eu não sei se não teve mais coisa a ver, no sentido até de trabalho mesmo, assim, né? Que eu tinha lido que teve umas edições, um texto que o Miller escrevia no começo, que o Morrison escreveu pra ele algumas edições, sei lá se era o Flash ou alguma coisa assim, né? Que daí tipo, teria umas histórias do Morrison lá com a assinatura do Miller.
É, o Flash eles escreveram juntos, né? É isso mesmo. Então, essa fase inicial, o Monstro do Pântano, ele escreveu, porque o Morrison colocou ele lá. Então, assim, eles eram unicarne, assim, aí cada um foi para um lado. Então, a Guerra Civil também é o Miller de um lado, o time Miller, time Grant Morrison. Pô.
Que foda. Sim, a grande Guerra Civil, assim.
É. E do Miller World, cara, o que vocês leram e que vocês realmente gostam disso, que vocês falam, pô, isso aqui é bacana, isso aqui eu gosto de ter na minha estante?
Oh, vocês sabem que o Miller World está passando por uma transformação nesse momento, né? Porque tá saindo nos Estados Unidos uma coisa que chama Big Game, que é a junção de tudo que ele fez no Miller World como se fosse num universo compartilhado. Então os personagens vão se encontrar e tal.
Oh.
Ele está tentando pegar aquelas coisas que ele fez e amarrar bonitinho, assim, para ver se ele... Né, ainda consegue arrancar mais alguma coisa dali. Mas assim, fora o Legado de Júpiter e o Kingsman, porque é divertido, mas não porque é genial, mas só porque é divertido. Eu não sei se tem muito mais coisa ali. Eu prefiro as produções que fizeram a partir do quadrinho dele do que o quadrinho.
É, o Procurado eu prefiro. Sim. Eu prefiro o filme, cara. É. Apesar de ser mega louco, né? No sentido desde da física, né? Mas dane-se, né? É divertido e tal. Acho que aproveita melhor do que aquele negócio de super vilão, caramba. Eu não gosto de Kick-Ass, cara. Assim, o filme eu acho legalzinho, mas assim, eu prefiro. Eu até separo um pouco, porque o me parece que nas resoluções, né, o diferente de muitos outros autores aí, né? Não preciso citar nomes, mas ele não tá nem aí, né? Que mexam exatamente na essência do negócio, né, cara? Kick-Ass é um caso, porque era um negócio assim com um final tão filha da putamente. Irônico, sabe? Mas irônico de um jeito assim que você fala, pô, o cara tá querendo chocar por chocar, né? E o filme acaba tão fofinho, né? Que eu falo, porra, mano, não parece que é a mesma coisa, parece que
é só um moleque com a mesma roupa. O filme parece uma paródia do quadrinho, na verdade.
É.
E eu gosto disso, eu acho legal. A hora que os caras botaram o Jim Carrey de personagem, eu falei, os caras tão zoando o quadrinho, né? Tão zoando. E isso é legal, eu acho legal. No filme funciona isso. Mas o quadrinho se leva muito a sério, né?
Sim, de fato. Sim.
Que é um problema, porque é uma situação, é um desenho de história que, assim, se levar muito a sério, fica difícil de você comprar, né? Mas o filme tira esse peso, né? Então...
Cara, você tá falando aí do Miller Verso, cara, eu tô fazendo um esforço aqui, porque eu sei que eu li o American Jesus.
Gostou?
Cara, eu me lembro que na época, eu acho que eu não gostei. E esse que é o foda, eu tô tentando lembrar das histórias pra comentar aqui. Mas, por exemplo, o American Jesus, eu sei que eu tive esse quadrinho e eu passei ele pra frente.
Ah, mau sinal.
Você entende? E daí, tipo assim, agora assim, mas argumento, eu não consigo lembrar. Do negócio. O que eu consigo me lembrar do Nemesis, mal é mal. E o que eu acho que tem uma característica no Nemesis, assim, que é o fato do. pegando o termo, né, o Mark Miller é um escritor massa velho, né?
Sim. Tipo,
quando é pra fazer a Capitão América cavalgando jato, Capitão América derrubando gigante, Hulk destruindo Nova York, não sei o quê. Pô, ele manja, ele consegue fazer umas histórias, e quando tá com o desenhista certo, você se empolga. O Nemesis, eu me lembro que tinha um monte de firula visual, assim. Eu nem lembro quem é que tinha desenhado o Nemesis na época.
O McNiven, né?
Mesmo foi o McNiven, né? Pois é, mas assim, o que eu lembro era que as firulas não seguravam.
Sim.
Não segurava. E eu acho que do que eu lembro de ter lido. Porque eu lembro que eu li Kingsman. Eu lembro que eu li. Agora eu não lembro o que eu li do Kingsman. Eu não consigo lembrar, cara. Tô olhando aqui o que é. Eu li também. Vocês estavam falando do final e não sei o que. Eu me lembro que eu li o que é. E eu não lembro do final, bicho.
Não, eu vou refrescar sua memória, cara. Que assim, o menino fingia que era gay pra menina que ele gostava, só pra ficar perto. E aí, quando ela descobre, sim, que ele não é gay, ela, tipo, humilha ele na frente da escola inteira. E aí, quando ele vai pra casa, ela manda. Isso não aparece, né? Mas é falado. Ela manda o vídeo dela fazendo um boquete pro cara, capitão do time lá, só pra humilhar. E ele fica lá chorando, sabe? Uhum. É assim, tipo. Imagina o final do último Americano Virgem.
Sim.
Caralho, só que assim, com uma dose de comédia, porque o último Americano Virgem pra mim é um drama, cara. Ele é um filme.
Nossa, aquele final é destruidor, meu Deus.
Cara, ele me deixa pior do que se eu assistir o Homem-Elefante do Lynch.
Sim. Caralho. É foda, é muito pesado, bicho.
Aquele lá, cara, bom, vocês viram também,
eu me lembro de ter
visto isso no SBT, cara.
Passava muito na sessão das 10, cara.
Pelo amor.
Mas enfim, o final do Kick-Ass é isso, porque você. Vai. Ele meio que não se decide, né, no clima. E a pior coisa é você pegar uma coisa que parece que tem uma premissa ancorada num tipo de seriedade, e depois ele sai disso, ele começa a contrariar as próprias premissas, né? Inclusive, eu acho que. Isso rendeu tanto, cara, porque tem um monte de história da Hit Girl. Né? E não faz sentido, cara. Se é super-herói no mundo real, como é que você vai ter uma menininha que é.
Então.
Exato.
Imagina.
Exato.
É muito forçado.
Essa é a. E tudo pela pirotecnia, né? Tem toda Total. Uma estética, toda uma volta, um balé de balas e o caralho a quatro, assim. Massa, muito massa.
Mas o Nemesis tem uma ideia bacana, pelo menos uma ideia que se alguém fala pra você, você fala, beleza.
Eu vou ler.
Então, isso que eu lembro também da época, cara. Eu li por causa disso. Porra, isso parece bacana.
Eu fui ler, cara. Mas essas ideias bacanas que ele tem, quer dizer, aí você vende a ideia, né? Você não vende exatamente o que ele fez, mas a ideia é central, e daí no roteiro você vai fazer tal, sei lá. E ele deixa, né? O negócio dele é o dinheiro entrar. O dinheiro
cara, é isso que eu fico imaginando, cara. Ele contando as notas, assim, passando na boca com as notas, cara. Ah, nós vamos fazer umas modificações. Ele, foda-se. Daí ele sai assim, contando. É teu, você pagou, é teu, faz o que quiser. Só quero os 10% da bilheteria ali.
É a mala preta. Eu digo que assim, o Nemesis, ele tem as apelações, e assim, voltando aí aos primórdios de ingleses, sim, britânicos, escrevendo para os Estados Unidos, cara. Tirando o Alan Moore, e me desculpem, cara, porque eu vou ter que falar que o Alan Moore acho que foi o único que não incorreu nesse erro durante a carreira. Eu acho que o Neil Gaiman passou por isso, Grant Morrison também passou por isso, que era o negócio do chocar por chocar. Então, quando a gente pega, por exemplo, Kid Eternity, tá? Sim. Que é lindamente ilustrado e tal, mas é um personagem classe Z, lá, perdido na era de ouro, tal, o cara pega, e pra quem não lembra a premissa, Kid Eternity era um menino que voltava do além, ele tinha uma conexão com o além, porque ele morreu num desastre de barco, e na verdade aquilo foi um erro do acaso, e aí o, sei lá, quem era tipo Deus ali, falou assim, não era pra você ter morrido aqui, então você vai voltar e eu vou te dar o poder de acessar o além, uma coisa assim, né? Ele tinha um vovô, o vovô que não era o avô de verdade, mas ele chamava de vovô, era um personagem super fofo, e o caramba, o Grant Morrison pega isso na versão dele do Kid Eternity e estabelece que o vovô abusava sexualmente dessa criança.
Pra caralho.
E aí, o que que acontece? Quando o cara, quando o menino vai pro inferno, a entidade lá fala assim: não, peraí, não era você que era pra ter vindo pro inferno, era seu avô, ele que era o filho da puta, você não é, então eu vou te mandar de volta. É, cara, isso é choque pelo choque, não acrescenta em porra nenhuma. Orquídea Negra tem um caso de abuso ali que também tá deslocado na história. O Mark Millar, cara, agora, você fazer isso nos anos 80 quando você tá tateando seu estilo, ok, é uma coisa. Você fazer isso nos anos 90, 2000 é outra. Né? E eu acho que o que é? Se tem isso, o Nemesis tem isso, tal, quando o cara começa a falar assim: ah, inoculei, deixei sua filha, o comissário Gordon dele lá, que ele persegue, deixei sua filha grávida com o esperma do seu filho, que é gay. E se você tentar salvá-la, vai explodir uma bomba, não sei aonde. Ah, cara, por favor, né?
Cara, você falando desse tipo de coisa que você acabou de falar, que me faz pensar, por isso que a galera da direita adora ele, cara. Pode ser. Ama ele. Porque daí o cara que é mal de verdade, é bandido, pode matar.
E ainda as frases de efeito, que também parecem vindas dos anos 80, né? Fala assim: eu estou sozinho, desarmado, contra 200 guardas, que tem apenas um cacetete. Aí fala: vou deixar a luta justa, joga o cacetete do lado e vai tomar.
Ah, exato.
Meu pai.
Stallone cobra, né?
Total. É o Blaine, o Jesse Ventura no Predador, cara. Eu não tenho tempo de sangrar.
Né? Não, mas você quer ver o pessoal da extrema direita ficar chateado com o Mark Millar? Fala o seguinte: olha, o American Jesus, o Chosen, foi uma premonição do Mark Millar do que seria o Trump. Aí os caras ficam loucos.
Ah, total.
Porque o final é isso, quer dizer, o cara descobre que ele é o anticristo e ele vira presidente dos Estados Unidos, né? E esse é o final do Chosen, né? E aí, quer dizer, tem depois uma segunda, né? Esse é o final daqueles primeiros.
Os três, né?
Depois teve uma segunda, depois teve outras coisas. Mas é isso, aí o pessoal fica chateado, né? Se fala que o Chosen é o Trump, aí fica foda, né?
Pois é.
Mas você já viu isso, Maurício, galera?
Já. Não, porque veja, é isso, né? O pessoal abraça ele, mas aí o pessoal do outro lado fala: então peraí, vamos arranjar uns argumentos aqui pra desistir. Estabilizar, e esse é um argumento
que desestabiliza. Deixa
total.
Mas quando algumas histórias, né, principalmente as boas, elas têm esse poder, né, de ambos os lados abraçarem, né, e cada sim, um sim. Dá
uma faz uma leitura, né?
Exato. É. Ah, aconteceu isso com V de Vingança, né, cara? Quando virou filme, quem abraçou foi a direita norte-americana.
Começaram a usar a máscara do Guy Fawkes e tal.
Incrível isso, mas a gente não pode negar que o cara, assim, nessa fase aí de topar tudo por dinheiro, ele ainda assim, tipo, chamou uns caras, assim, muito bons, né, como desenhistas, né, o J.D. Jones, o Duncan Fegredo, o Frank Quitely aí no Jupiter Legacy. Sim.
Eu acho que essa é uma outra qualidade que ele tem, ele tem um feeling assim de pegar uns desenhistas que melhoram a história, sabe? Tem um estilo assim, uma dinâmica, um traço que fazem aquele roteiro dele, que às vezes é bem mais ou menos ali, melhorar a história, né? Às vezes não adianta muito, mas de fato ele tem uma boa, assim, um bom olho para arte, né, e para escolher artistas, tal. Acho que sim, pelo menos isso tem que dar para ele.
Sim, eu confesso que o Crononautas eu fiquei com muita vontade de comprar por causa do Sean Gordon Murphy.
Exato.
Eu fiquei com medo porque era o Mark Millar, mas.
sim, esse que é o ponto. Porra, cara.
É legal. Tá, é.
O Magic Order, alguém leu?
Não, eu não li.
Eu li acho que duas edições.
É tão bom quanto parece?
Não, putz, não é bom. É confuso, é muito personagem, Não sei, claro, só li duas edições, mas não me pegou, então eu desisti.
Uhum. E a gente vai ficando mais velho e mais esperto, né? Duas chato. Edições basta, né? Assim.
É, a gente quer ler duas páginas para saber se vou continuar ou não.
Aliás, não sei se vocês sabem, tem um Nemesis Reloaded com o Jorge Jimenez de 2023 aqui.
Nossa,
cara.
Senhora,
é uma minissérie em cinco edições aqui, nem sabia disso.
Pelo amor de Deus. Tô vendo aqui também, cara. Tô com a listinha dele aberta aqui no meio da... grandes sucessos, né? Greatest Hits do Mark Miller.
É, mais alguma coisa, senhores? Eu acho que sobre o cara, acho que eu falei tudo que eu queria falar, o que eu li, o que eu gosto. E assim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa antes da gente dar o veredito aqui.
É, não, acho que não, acho que ele é isso, ele é um gênio para algumas coisas, mas não é o suficiente, então
é isso. É um bom roteirista, né? Não é uma fraude.
Não é uma fraude, mas então... é um roteirista muito capitalista.
Sim. Quando quer, se você... É, aí é que tá, se o cara um dia acordar, se um dia ele tiver uma epifania igual o Matthew McConaughey, que parou de fazer comédia romântica e foi fazer Killer Joe, né? Fala assim, hoje, agora eu serei foda, vai sair muita coisa boa. O problema é pensar só em dinheiro, né?
Exatamente.
Liber também fecha.
Cara, nessa... assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia. Vocês conseguiram me abalar, assim, as minhas... Porque eu achava assim, porra, o cara. Primeiro eu achei ele um safado, né? Mas não no sentido ruim. Ele é um safado, ele é um trickster, ele é um gambelador, né? Assim, tipo, às vezes ele chama mais atenção do trabalho dele pela polêmica, né? Do que pela qualidade em si. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha qualidade, né? Daí, aqueles livros lá, o começo lá que a gente falou, Guerra Civil, Vingadores, Ultimate, Supremos e tal, coisas que eu gosto. Só que daí a gente começa a falar, mas o final de uma ele não sabia como terminar, foi o Grant Morrison. A outra, ele tava lá com o Brian Bendis do lado, trocando ideia no café. Daí você fica, porra, como que eu vou avaliar assim o cara, né?
É multifacetado.
Pois é, pelas obras dele, eu fiquei curioso de ver o Jupiter Legacy, que eu não vi ainda, eu acho que eu vou ir atrás, mas as obras dele, assim, que eu curti, aquelas primeiras lá, que a gente comentou aqui bastante, eu vou dar o crédito para ele, porque eu vou ficar mais pelo livro, né, o produto final que tem o nome dele, mas agora a impressão de safadeza aumentou mais do que tava antes, assim, cara.
Pô, o Canon vocês não leram, né?
Não.
Canon, não.
O Canon é bem legal, cara. Pô, eu queria que vocês tivessem lido, porque assim, é criação dele, a história dele, sim, na 2000 AD e tal, então é... Assim,
isso
é
na época que ele era jovem.
Isso é verdade.
Que ele era inocente, que o capitalismo ainda não tinha...
Antes de ser corrompido. Isso. Então,
assim. E outro negócio que a gente não comentou, e aí creio que vocês concordarão comigo. O Ultimates 2, o Supremos 2, não é tão legal quanto o primeiro, né?
Não, nem pensar, não. O 3, então. E o 3?
O 3 não conta.
Nossa! O 3, velho. Nossa. O 3 é um desastre.
Total. Mas aí já trocou, né? O 2 ainda
não, sim,
né?
Sim. Não vamos botar a culpa nele.
O que eu gosto do 2 é aquela edição que tem uma página octupla.
Uhum,
daí a brigona lá dos caras, o Hit desenhando, caramba, 4, assim. Mas de modo geral, eu acho que ele perde no ritmo mesmo, assim, em relação com o primeiro, né? Nem só as histórias.
É, mas
assim,
quando você faz um quadrinho que tem uma página octupla, é porque não tem roteiro, mas faz tempo, né? Você tá desesperado. Né?
É verdade.
Aí a característica. Aí o que a gente tá fazendo é ressaltar uma das características. Olha só, roteirista ou safado desesperado?
Malandrinho. É a lógica Game of Thrones, né? Não tem o que fazer, vamos colocar uma batalha ali.
Batalha de dragões, 3 episódios. vamos lá.
Vai ser massa, velho. Cara, ele. Sabe que você tava comparando ele com o diretor de cinema lá do Exorcista, né? Eu acho que comparo ele com o cara lá dos Transformers, o cara que usa os medalhão, assim, a camisa aberta até o umbigo. Como é que é o nome dele?
Lá. Michael Bay?
Michael Bay. Não é o Michael Bay. É o Michael Bay que fez Transformers?
O diretor é.
Oh.
Então, eu coloco ele ali, cara. Ele faz os troços do massa velho pra caramba, cara. Michael Bay que fez, se não me engano, é a Rocha também que ele fez,
a
né?
A Rocha, exatamente. A Rocha, melhor filme do Michael Bay. Inclusive tem cena chupada do Armagedon no primeiro Ultimates aí, no primeiro Supremos.
Aí, ó, então a gente achou, cara, só vou colocar essa minha consideração, não é o Frederick lá que ele é o Michael Bay. O Mark Miller é o Michael Bay dos quadrinhos, cara.
Nossa. Super
sucesso, assim, grana, Venom, comprem. Aí o resto a gente vê.
Esse que bom, é eu acho que, assim, caso a gente tivesse que recomendar um Mark Miller pra alguém, falar, pô, essa história é foda, leia isso aqui, seriam essas sete do Guerra Civil, né?
Ah, sim, sim.
É. Cara, eu acho...
uma só, sim.
Ah, tá.
Se fosse uma só, eu ia recomendar os Supremos mesmo, cara. O primeiro, né?
Primeiro, tá.
Entendi. Primeiro, que eu acho bem redondinho, cara. A gente não falou muito, mas acho que tem umas artes. Se bem que o Guerra Civil também é massa pra caramba. É que o foda do Guerra Civil é que nem vocês falaram. Ele tem muita. Embora se entenda ali no volume que o Miller escreveu, ele tem muitas extensões, né? É. Então você fica com aquela sensação de incompletude quando você termina, embora se entenda as coisas. Uhum. Daí eu acho que eu prefiro ainda os Supremos, ainda nesse sentido.
Então, a gente pode falar que a melhor fase do cara é na Marvel, né?
Isso.
Também sim, Ultimate e X-Men isso. Também gosto pra caralho. Vocês não falaram, mas...
É verdade, é bem bacana. É bem Ultimate. Bacana aquilo lá.
Perfeito. Então, nós temos aqui nosso veredito. O cara é um bom roteirista, mas é preguiçoso, é vendido e... Talvez um dia ele acorde pra vida.
Safado, ele é safado.
Senhores, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria que vocês dissessem aí pro público do Formiga como é que vocês são achados aí na podosfera, no YouTube, internet afora. Liber, conta aí para nós aí no Kitnet HQ como é que a galera te acha, então, rede social e tudo mais.
Se você for me procurar lá pelo finado Twitter, é @liberoptimus, né? Ou Liberpass Twitter, acho que você me encontra pelo Google mesmo, assim, né? Tem o canal do YouTube, o Kitnet, que eu tenho com o camarada Scama aí, a gente esse ano foi meio complicado, andei tendo umas questões, produzir menos do que eu gostaria, mas estamos ali, estamos firme ainda. E tem o Balbúrdia, o site Balbúrdia de Quadrinhos, que eu tenho com os companheiros Maria Clara e Lielson Zeni, que estamos agendando aí para retomar aí em 2024 aí uma nova, um novo gás aí. Então, esses caminhos, você também me encontra, quem quiser acompanhar, né, eu faço os rabiscos também, os desenhos, no Instagram também, liberoptimus, @liberoptimus no Instagram, né, e tamo aí.
Show de bola, obrigado pela presença aí. Adorei bater um papo contigo aí.
Obrigado pelo convite.
Imagina, cara.
Foi bem maneiro, bem legal.
Maurício, querido, conta aí pra nós aí como é que a galera acha os quadrinheiros aí. Por sinal, puta podcast da hora, eu tenho ouvido muitos episódios dos caras aí, legal, mas. Porra. Manda aí o jabá, cara.
Então, a gente tem o principal produto nosso, que é o nosso site, quadrinheiros.com, que a gente toda semana tem um texto lá sobre alguma coisa ligada a quadrinhos super-herói, cultura pop. A gente tem um podcast também, que é o Papo Quadrinheiro, que toda semana tem episódio, vocês encontram mais fácil no Spotify, Papo Quadrinheiro. E a gente também está lá no Instagram, @quadrinheiros, a gente tem um canal no YouTube que a gente solta uns 3 vídeos por ano, né? Assim, aquela produção maciça de vídeos, mas tem coisa lá, tem um monte de coisa lá que a gente fez aí ao longo dos anos. Mas a nossa principal rede para conversar com a galera é o Instagram mesmo. Então, @quadrinheiros. A gente está no Twitter também, mas o Twitter a gente quase nem abre. Mas no Instagram, se quiser bater um papo, é por lá. E o nosso site, que é o digamos assim, o produto principal, né? Os textos que a gente produz toda semana, quadrinheiros.com.
Show de bola, prazerzaço
ter um aqui. Bom, valeu o convite, adorei.
Opa, que bom, cara, que bom. E vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de comentar aí na caixinha de enquete do Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Também, se quiser mandar um e-mail, a gente lê na gravação aqui. É podcast@folhamiguelétrica.com.br. A gente também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Se você quiser ajudar essa loucura toda a seguir em frente, apoia.se/folhamiguelétrica. Tem um programa de recompensas para apoiadores bem bacana. Tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio. Recebe o podcast primeiro que todo mundo, antes da publicação nas plataformas. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Falou!
Falou, galera.